Olha, mas o Vila Nova, tá de técnico novo, se trata de Márcio Fernandes, inicia terceira passagem pelo Tigre e tem duas decisões pela Copa, pela frente, que é a Copa Verde e também o estadual. Mais informações do esporte às 11h30 no Bola na Mesa, equipe Sensação da Galera, comando Ituriel Nascimento com Lindenberg e o Frei. Brita na Jandaia Calcário, calcária na Jandaia Calcário, pedra marroada, areia grossa, areia fina, granilha, Jandaia Calcário, 3547-2320, Goiânia, 3212-3645, é o telefone. Regina, os músicos estão me cobrando muito, cobrando de nós aqui, sobre aquela lei que foi falada aqui, o Isaac Pires esteve aqui, aquele dinheiro para os músicos, e foi muita divulgação no Brasil inteiro, e nada de dinheiro, Regina, caiu nos cofres dos músicos?
Ô Costa, pelo que eu entendi, essa situação não está só no município de Rio Verde.
É no país.
É, né? A Lei Rouanet. E essa lei é para cultura, né? Então abrange tanto teatro, música, tantas outras coisas que você pode incluir nessa Lei Rouanet. E as pessoas que se inscreveram estão reclamando que ainda não receberam essa verba. E a gente pede ao Poder Municipal para que responda aos nossos ouvintes sobre esse questionamento, porque se inscreveram e estão aguardando, já era para ter sido liberado. O que eles querem saber, cadê o dinheiro?
E com razão eles estão cobrando isso. Com a palavra, o Isaac Pires, que é o escalado para isso, é a sua pasta que está falando, que pode se manifestar sobre isso. Começou na Óticas Carol a promoção mais aguardada do ano. Você ganha o desconto de sua idade nas armações selecionadas no interior da loja. Isso mesmo, nas Óticas Carol o desconto que você ganha na sua armação é igual quantos anos você tem. Se você tem 100 anos, sua armação sai de graça. Acima de 100 anos não devolvemos o dinheiro. Só na Óticas Carol, comprando o óculos completo, você paga menos na armação com desconto de sua idade. Em Rio Verde, Avenida Presidente Vargas, Centro, e na Rua 20, esquina com a 77, no bairro Popular. Óticas Carol, óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos. Mas nós estamos aqui com as nossas convidadas, a Rízia Ribeiro, que é presidente do PSDB local, é agropecuarista. Nós estamos aqui também com a empresária rural Jaqueline Zaider, e com elas vamos falar sobre o agro, Regina Reis.
Eu primeiro vou trazer o currículo dessas meninas.
Eu gosto de currículo.
Vou te contar um
coisa
negócio.
Que eu não tenho. Infelizmente.
Achando que é pra qualquer um,
eu
bebê.
Eu faço o seu.
Eu vou trazer o currículo antes de cumprimentá-las, porque é um currículo invejável das duas, viu, Costa? E eu fico feliz porque são as mulheres se deslanchando, né, no mercado. E isso é muito bom. E serve não só de inveja, viu, Jaqueline? E
nem Rízia.
É incentivo. É essa palavra que tem que ser. Às vezes as pessoas dizem, nossa, que inveja desse currículo. Não, não é inveja. Mas incentivo, sim, é sinal de pessoas que estão sempre proativas, que estão sempre querendo o melhor, não só para elas mesmas, mas para outras pessoas. Porque o que a gente vê no currículo delas não é coisa para elas, mas sim em função de ajudar as pessoas a serem melhores do que são. Vamos lá, o currículo da Jaqueline, agropecuarista e consorciada do Grupo Zafer.
Zafer
mesmo, né? É conselheira fiscal da AproSoja de Goiás, presidente da Comissão Mulher da AproSoja, esteve presidente do Observatório de Rio Verde, que acompanha a aplicação dos recursos públicos municipais e a educação cidadã. Esteve também presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, nos serviços de Rio Verde. E a dona Rízia Ribeiro também não fica atrás, olha só. Graduada em administração de empresa, produtora rural, na área de silvicultura, suinocultura industrial e pecuária de corte. Ela também é idealizadora da Comissão de Produtores Rurais do Sindicato Rural de Rio Verde, membro atuante na formação da Comissão de Produtoras Rurais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, foi presidente da Comissão de Produtoras Rurais da FAEG, participou atuante na Comissão de Grãos do Sindicato Rural, condenando as ações de capacitação de mão de obra, a primeira mulher a concorrer à presidência do Sindicato Rural de Rio Verde e presidente do PSDB Municipal de Rio Verde. Perdi até o fôlego. Tem água? Mas eu vou começar cumprimentando a Jaqueline Zaire, É uma pessoa que a gente tem uma estima muito grande, além de ser também sócia proprietária da Rádio Morada. A gente fica feliz de tê-la aqui conosco. E eu tenho um privilégio muito grande de poder entrevistar uma pessoa com esse gabarito. Jaqueline Zaide, muito bom dia. É sempre um prazer ter você aqui conosco.
Regina Costa Júnior, é um prazer estar aqui com vocês. Não estou como sócia proprietária da Rádio Morada do Sol.
Mas tinha que estar no currículo.
Meu crachá, meu crachá está como produtora rural. Então, eu estou aqui como representante do meu setor. É um prazer estar aqui com vocês.
Cumprimento também Rízia Ribeiro. Rízia, é sempre um prazer recebê-la aqui. Eu falo que receber mulheres com cultura elevada é sempre muito bom, que faz com que a gente cresça. É um prazer ter você aqui, Rízia.
Nossa, eu que tenho a agradecer essa bancada maravilhosa que está aqui ao meu lado. E para mim é um privilégio estar participando novamente no programa de vocês.
E o assunto que nos traz aqui, né, a Jaqueline e a Rízia, é assunto muito importante. E eu começo perguntando para a Jaqueline, como que você vê, Jaqueline, o papel das mulheres no desenvolvimento do agronegócio? Porque há tempos atrás a gente entendia que era uma área totalmente masculina, né? E hoje a gente vê que a mulher está dominando essa área do agronegócio. Como que você vê isso?
Regina, antes de falar disso, eu gostaria de falar quem eu sou. Que eu acho que isso é importante, porque às vezes as pessoas já me conhecem, outras não. Eu sou de uma família patriarcal e de uma cultura machista. Nós somos seis irmãos. Eu sou a quinta, eu venho na sequência de quatro homens. Então eu nasci no meio de um ambiente muito masculino e muito machista. Meu pai era altamente muito rígido, com mulher tem o seu lugar e homem tem o espaço todo, né? E minha mãe sempre sonhou em ter uma menina. E o sonho dela era ter a Jaqueline, Jaqueline Kennedy, né? Mas isso mesmo, Aiden, parecido. Mas minha mãe sonhava em ter uma menina delicada, de cabelos lisos, andando de bolsinha do lado, a bonequinha de pano debaixo do braço, andando pelas ruas de Rio Verde. Um dia, minha avó veio visitar minha mãe e falou: Janete, você precisava ver a imagem que eu vi agora da sua delicada. Aquela menina que você sonha. E sonhava com a bonequinha de pano debaixo do braço, a bolsinha, andando pela cidade, descendo de carrinho de rolimã, descalço, cabelo nas alturas e rodeada do mundo de menino, entendeu? Então, essa é a Jaqueline. Essa é a Jaqueline. Eu não tenho rótulos. Eu não aceito rótulos. Eu não tenho como me rotular. Eu sou o que eu sou. Não que as pessoas querem que eu seja. Então, meu primeiro grande desafio foi mostrar dentro da minha casa que eu tenho que ter meu espaço. Então, assim, para mim, rompendo isso, foi muito natural, porque a vida inteira eu convivi nesse ambiente masculino. E vejo hoje, assim, que muitas mulheres também já estão atuando no agro. Elas que realmente, às vezes, não aparecem, não estão na mídia, mas mulheres que administram as suas propriedades, mulheres que atuam como tratorista, mulheres que são estão lá na pecuária tirando leite. Então, as mulheres veterinárias, então tem várias agrônomas. Então, se eu falar aqui, vou ficar a manhã inteira no programa falando quanto que as mulheres estão atuando no agro. Então, isso é um fato. Só que ainda tem muito espaço para a gente ocupar dentro desse universo. Existe uma resistência, um preconceito velado, mas a gente está conseguindo romper isso. Então, para mim, eu falo que é muito natural atuar, como eu já atuei em outros segmentos, porque é do meu DNA isso, entendeu? Eu sou o que eu sou e se tem espaço eu vou entrar.
É o que deixa a gente muito feliz. Agora eu quero que você responda como que você vê a mulher no agronegócio.
Isso que eu te falei, ela já está no agro, entendeu? Ela já está atuando como tratorista, como pecuarista, como veterinária. Então a mulher tem um espaço, só que ela já está atuando, só que tem um espaço grande pela frente. Nós temos ainda espaço para atuar, mercado para ocupar nesse universo do agro. E o agro que eu falo não é só agricultura. A agricultura é muito menor que o agro. O agro é tudo que compõe a agricultura. É lojas de implementos, revendas, indústrias. Então, o agro não é só a soja e o milho, não, Regina. Então, ele é amplo demais. E temos muitos espaços para crescer dentro do agro. É assim que está a atuação da mulher hoje.
Nós estamos aqui com a Jaqueline Zaid e a Rízia Ribeiro falando sobre o agro. E especificamente esse crescimento da mulher no campo. Felizmente, vem a hora certa e a gente volta no microfone Morada para Protege Clube. Imagine só, você quebra, bate o carro ou enfrenta qualquer perrengue na estrada? A Protege Clube está lá 24 horas por dia. E não é só em Rio Verde, não. A cobertura da assistência da Protege Clube é em todo o território nacional. Quer saber mais? Mas liga agora ou mande o WhatsApp. 3513-1702. Anote aí, 3513-1702. Proteja o seu carro e o seu bolso com a Protege Clube. Fique ligado, estamos na Avenida Presidente Vargas, descida da rodoviária. Associe-se agora. Protege Clube, você conquista, a gente protege. Vem a hora certa e a gente volta no microfone Morada.
Você está ouvindo Patrulha 97. Apresentação Costa Filho. A força do rádio Rio Verdense.
Costa Filho.
Voltando aqui na Rádio Morada do Sol FM no Patrulha 97, nós estamos aqui com as nossas convidadas Jaqueline Zaider, nós estamos falando sobre o agro, e a Rízia. E deixa eu falar com a Rízia aqui, a Rízia Ribeiro, ela preside o PSDB e é agropecuarista de qualidade, sempre foi atuante no sindicato rural. E por falar em sindicato rural, Rízia, eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida: tudo tem que ter disputa. Esse negócio é chapa única, eu sou contra esse negócio de chapa única, isso aí nunca engoli isso.
Não é democrático.
Exatamente, quando falou Rízia, eu falei, gente, quem é a Rízia? Rízia, meu Deus do céu, já vi ela e o seu esposo lá no Cercle andando, eu falei, a gente conhece as pessoas, de repente não sabe o nome. Mas eu vou te falar uma coisa, o sindicato rural deve muito a você, porque você disputou. Você teve coragem de colocar a cara a tapa. Eu gostaria que você definisse a Rízia no agro.
Costa, eu vim de família do setor do agronegócio, vem do meu avô é dessa família Borges, de Pires e Lima. Então, meu avô toda a vida teve propriedade rural, enfim. E teve aquele momento na década de 70 que o pessoal foi desfazendo as propriedades rurais, indo para São Paulo, buscando grandes centros, porque achava que era ali que estava o futuro, né? Então a gente tem essa história também, que meu avô vendeu a propriedade, veio para a cidade em busca do sonho, meu pai também, fomos para São Paulo, voltamos para Rio Verde, encontrei meu marido, a gente se casou e aí entrei no agronegócio novamente. Mas eu uso falar que quem mora em Rio Verde sempre esteve o pé dentro do agronegócio. Então, cada um que a gente conversa, que é abobrense, que é da cidade, ele está com o pé dentro do setor do agronegócio, através de tio, de vô, de parentes, enfim. Então, Costa, nós começamos no setor do agronegócio trabalhando na pecuária de leite, num período muito difícil, que hoje ainda está muito difícil. Quando eu vejo a situação do leite, eu faço uma história, uma trajetória lá atrás e vejo a dificuldade que foi, porque foi o que nós passamos e foi o que nos levou também a deixar a atividade, e vejo que muitos produtores vão deixar. Mas falando da Rízia no setor do agronegócio, a gente trabalhava no agro, tentando empreender num setor que há 34 anos aqui atrás era difícil, você imagina mais atrás ainda as dificuldades que era no setor. Então a gente veio trabalhando isso e chegou um momento que a gente faltava a capacitação. A gente não tinha isso aqui em Rio Verde com expressividade. E a gente começou a buscar isso através do sindicato rural, a gente começou essa capacitação e um dia o bairro me chamou e falou, olha, a gente está precisando de alguém que leve essa capacitação ao maior número de produtores rurais, porque a gente está vendo essa carência. E foi um desafio muito grande. Então, assim, e aí eu comecei a rodar as propriedades rurais, comecei a despertar pequenos, médios produtores, grandes produtores. Foi uma época que Rio Verde penalizava muito na questão da NR31, a gente tinha multas milionárias. Aqui em Rio Verde, porque desconhecimento dos produtores rurais, eles não tinham conhecimento que a gente tinha uma norma, que a gente tinha que cumprir essa norma. Então foi bem desafiador despertar isso, mas foi um trabalho gratificante para mim também. E junto a isso, eu ainda tinha um empreendimento junto com meu marido, então assim, eu trabalhava levando essa capacitação aos produtores rurais, que era o foco principal do nosso trabalho dentro do Sindicato Rural, e fora isso, a gente ainda empreendia na propriedade rural. Então, meus finais de semana era na fazenda, junto com meu marido, a gente conversando, o trabalho que ia ser feito durante a semana, e o meu trabalho era visitar os produtores rurais, despertar eles para o que estava acontecendo. Então, assim, eu falo que eu peguei um início do agronegócio, o início de toda essa tecnologia. Porque quando eu comecei a levantar esse trabalho, eu visitava as propriedades rurais e a gente via falar na agricultura familiar, desculpa, a gente via falar na agricultura de precisão, e isso não acontecia nem aqui em Goiás e muito menos a nível de país. A gente falava que a gente tinha agricultura de precisão, mas quando a gente comparava isso com outros países, a gente estava gatinhando. A gente não tinha aprendido nem a andar. Eu peguei todo esse cenário. Eu te falo que a experiência que eu tenho no setor do agronegócio, ninguém vai me tirar. Eu falo que eu tenho histórias para contar aí para os meus netos, para os meus bisnetos, e tenho só a agradecer esse espaço que me foi aberto, que me levou a ter muito conhecimento de gestão, de empreendedorismo, e a gente saltou também dentro dessa gestão, desse conhecimento de gestão. Eu falo que a gente deu um salto muito grande dentro da nossa propriedade rural. A gente transformou ela numa empresa. E antes não, antes a gente tirava leite. Então, assim, era aquela situação de ir pro curral, tirar aquele leite, entregar, enfim. E a gente saltou. Então, a questão da gestão dentro da propriedade rural, nós demos um salto muito grande, principalmente na administração. Então, eu falo, Costa, que eu tenho uma preparação muito grande nessa questão de empreendedorismo e gestão. Porque a gente aplicou isso dentro da propriedade rural e a gente acompanhou muitos produtores rurais, pequenos e médios, que hoje se tornaram grandes dentro das propriedades rurais. Então é um conhecimento que ninguém vai me tirar.
O Rízia, nós estamos aqui com a Rízia Ribeiro, que é presidente do PSDB, agropecuarista. Estamos aqui com a empresária Jaqueline Zaide, que é do agro, da ProSoja. Agora me diz uma coisa, eu sempre falo que na política ninguém pode ficar em cima do muro. E você, eu tô achando interessante que você não é murista. Na política não tem espaço para quem fica em cima do muro. E você filiou ao PSDB, você é ligado a Marconi Perillo. O motivo que levou a Rízia a chegar no lado político e tomar uma decisão e filiar aos tucanos de Marconi Perillo?
Costa, participar do sindicato rural não deixa de ser uma política classista. E que acaba que ela tem um vínculo também com a política partidária. Então, quando eu recebi o convite para assumir o PSDB, eu pensei muito. Primeiro porque eu nunca tinha participado dessa política partidária. E quando me veio a proposta de assumir o PSDB, eu sabia que seria muito desafiador, porque a gente sabe que no nosso município o PSDB ele não tinha como ele ser reconstruído, ele teria que ser construído. Era um desafio muito grande, e quando me veio a proposta que dentro do PSDB haveria um braço do setor do agronegócio, coisa que também nunca aconteceu em nenhum partido, ter essa abertura para o nosso setor, então isso me determinou a assumir essa presidência. Foi uma decisão fácil? Não. Porque também eu estou naquele processo de aprendizado político, e que tem me feito tomar decisões muito assertivas, sendo aconselhada por pessoas de peso que têm conhecimento político. Quando a gente fala no PSDB a nível de país, e vamos tirar agora do município, a gente sabe que ele tem uma trajetória forjada em histórias de sucesso no nosso país, tirou nosso país de crises instauradas e que a gente não via luz no fim do túnel. Então, a história que a gente não pode deixar de mencionar e de lembrar de onde veio o PSDB. Então, assim, Costa, acho que a gente está construindo um novo partido. Quando eu falo na política, eu penso que a gente está num momento que a gente precisa rever o atual cenário político, a forma de se fazer política. Eu acho que a gente precisa muito pensar nessa mudança e nessa quebra de paradigmas políticos.
A Rízia Ribeiro, dentro do agronegócio, dentro da política, proporcionalmente falando, ela pode ser a Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul, no sudoeste do estado, para Goiás?
Olha, Costa, que pergunta e que observação. Eu não tenho egos, não, tá, Costa? Eu acho que a pior coisa que se tem quando a gente lidar com o poder, quando a gente lidar com as instituições, é o ego, né? A gente não pode deixar que isso suba a cabeça e nos leve à tomada de decisões erradas. Mas eu acredito muito que a gente está aí para trabalhar. E olha, chegar aos pés da Tereza Cristina, eu acho que é o sonho de muitas mulheres, e o país precisa muito que a gente tenha líderes, tanto faz se for homem ou mulheres, mas com a determinação da Tereza Cristina e com o mesmo foco de liderança que ela tem.
Vem a hora.
A força do Rádio Rio Verdense.
Costa Filho.
Olha, são 7:32. Casa da Construção é o seu lugar. Aqui tem qualidade e a maior variedade. Casa da Construção, referência na cidade. Ou então, não, olha, não perca tempo, venha comprovar. Casa da Construção é o seu melhor lugar. Avenida José Walter, número 994, setor Morada do Sol. Anote o telefone, que é o WhatsApp. 3612-7575 é o telefone. Jaqueline, olhando também no meu WhatsApp, que tem perguntas aqui, querendo saber sobre a Geo 174. Tem aí a taxa do agro, que já foi arrecadada, levantamentos já foram apresentados aqui. Rio Verde participou e colaborou nesses quase R$1 bilhão, em torno de R$400 milhões. O pessoal está querendo saber a duplicação no perímetro urbano da 174, e a Tecno Show já chegou.
Costa, vamos lá. Quando eu estava presidente da Associação Comercial, nós tínhamos um grande problema com a indústria. Foi solicitar para a gente conversar com o governador a respeito da Geo 174, que na época estava muito ruim. As cabeceiras das pontes estavam tudo desniveladas, estava muito acidente acontecendo. Toda semana, não sei se você lembra, morria um acidente com vítima fatal. E eu estive no almoço, na época, no Sebrae, e o governador, na época, era o Marconi, ele estava presente. Nunca tinha estado com ele pessoalmente. Aí ele estava indo embora, parei, ele foi: governador, nós precisamos conversar sobre, eu queria conversar com o senhor sobre o Geo 174. Ele pegou, já olhou assim para mim como se não tem dinheiro. Eu falei: eu já sei que não tem dinheiro, só que as pessoas têm que parar de morrer naquela rodovia e a gente precisa conversar e resolver isso. Ele falou assim, parou, me olhou, pediu pro aquele ajudante de ordem dele pegar meu telefone. Pegou meu telefone e eu pensei, a gente precisa unir o sindicato rural comigo, a CIA e o governo, para a gente achar a solução para aquela rodovia. A partir daquilo ali, passou 10 dias, ele me ligou, a secretária, marcando audiência. E foram várias audiências, foram, na época, o Luciano Guimarães era presidente do sindicato, foi junto, o Ibaristo Baraúna. Eu chamei esse pessoal para ir comigo lá para Goiânia. A partir daí começou a conversa dessa terceira faixa da Geo 174. Então essa surgiu do almoço no Sebrae, eu conversando com, na época, o governador. Essa Geo 174, o dinheiro, o projeto já está pronto, já foram feitos dois projetos, essa duplicação aqui do anel viário. E eu realmente ainda não entendo por que não aconteceu. Eu acho que estão esperando a época da, realmente, da eleição para prefeito, para mostrar a obra, porque isso é uma estratégia política. Os políticos aguardam, fica fazendo aquela guarda nas obras para soltar tudo em época de política, mostrar que eles trabalham muito. Mas eu acho que o trabalho tem que ser contínuo. Então isso aí eu acho realmente que já começou, está demarcando. Eu acho que vai acontecer até outubro, com certeza está duplicado. Fundeinfra, você falou?
Isso.
Fundeinfra. O Fundeinfra, eu estive presente lá na Assembleia, na votação do Fundeinfra. Eu acredito que eu vivenciei isso, que o Fundeinfra, ele não precisava ter sido votado como ele votou. Foi votado. Ele não precisava. Ele foi um fundo que foi criado na calada da noite. no fechar, no apagar das luzes do ano de 2022. Se o presidente da Lego, na época, o Lissauer, quisesse, ele teria segurado essa votação para o ano seguinte, para a gente poder conversar com o governador a respeito desse fundo, a forma de criar e nos preparar para o que estava por vir. O fato é, você, como todos sabem, que o presidente de uma casa tem prerrogativas para segurar um projeto, para passar ou não o projeto fica engavetado. Eu sinto, fiquei muito decepcionada com o presidente da Lego na época, o Lissauer, porque ali eu não me senti representada. Ali eu percebi que naquele momento algum interesse estava superando o interesse da representatividade, que é os produtores que estavam ali. Então, foi uma decepção. Tudo que vem depois da liberação da votação disso é narrativa. Agora, se eu tivesse segurado a taxa do agro, a votação para o ano seguinte, com certeza eu acho que o cenário nosso seria outro. Então, ele foi, para mim, ele foi, como representante, como representada, ele foi muito falho nesse momento de deixar passar uma votação da forma que foi passada. Então, de lá para cá, tudo que se fala depois disso é narrativa.
Olha, nós estamos aqui para os produtos do Grupo Tancar Hortifruti. Hortifruti de qualidade igual os produtos da Tancar, em Goiás não existe. A produção é ali bem próxima à fazenda dos americanos, bem distante da cidade. Dá para perceber que a água lá é acima de 100% a qualidade. Você, dono de lanchonete, restaurante, hotel ou motel, cansado de pagar por produtos de baixa qualidade, está cansado? Chegando em todos os supermercados, procure produtos da Tancar Hortifruti. Olha, qualidade é a nossa prioridade desde o início do processo. Utilizamos a água da fonte própria, eu quero ver todo mundo lá. Olha, é só você ligar 3622-2000, Tancar Hortifruti do campo para a sua mesa. Já que nem tem pergunta aqui falando...
Ô Costa, só queria colocar mais uma coisa. Ontem o Lissauer veio aqui e ele falou que votou contra a taxa do agro. Realmente ele votou. Mas se ele tivesse segurado o projeto, às vezes nem teria tido necessidade de votação. Às vezes a conversa seria outra. Então, só quero dizer uma coisa. Fato é que ele deixou passar o projeto para a votação. Isso nos prejudicou, efetivamente. Esse é um fato.
Jaqueline, e a sua atuação nas entidades de classe? Já tem pergunta aqui, o pessoal falou, mas você está sumida? Você teve uma atuação...
Agora eu estou no agro, né, Costa? Estou atuando muito. Eu sou uma pessoa muito dedicada em tudo que eu faço. Eu tenho muita sede de realização. Então, estou com um projeto no agro para mostrar como é que é o agro para a população de dentro da porteira, como ele funciona de uma forma simples, com a linguagem que todo mundo pode entender, que nós realmente temos um agro sustentável. E para mudar um pouco essa imagem que o agro polui, que o agro é fascista, que o agro é... Então, realmente, para mostrar que o agro... Ele está presente no nosso dia a dia. Aqui mesmo você pode ver que tem muita coisa que vem do agro. Você está vestido de agro.
Você tem sido bem proeminente. A gente vê nos quatro cantos, viu, Costa?
Eu queria
falar
da
Jaqueline. A gente ouve nos quatro cantos falar da Jaqueline no agro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você vê essa sua proeminência dentro do agro?
Regina, é isso. A minha dedicação, quando entro pego uma coisa para fazer, eu realmente acredito e sou de realizar. Eu falo que eu tenho sangue no olho. E de fato eu tenho. Nós do agro, nós temos uma grande dificuldade de comunicação. Nós não conseguimos nos comunicar efetivamente. E quando veio a oportunidade de fazer algum programa, né, para a gente democratizar o que é o agro, eu mais que depressa peguei, porque o agro hoje é a minha atividade fim. Hoje eu vivo do agro. Então, hoje na vida inteira, hoje eu atuo. Tem 7 anos que eu estou atuando diretamente no agro, que antigamente eu atuava na área de serviço. Mas essa fala é a sua, da minha aparecer, proeminência, vem exatamente disso, da carência, da necessidade que nós tínhamos, que nós estamos suprindo, que é a comunicação correta do agro. Agora eu virei também uma comunicadora, como vocês.
Mas eu consigo ver um pouquinho mais além e eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se o Costa ia fazê-la, mas e a Jaqueline na política?
A Jaqueline na política?
O seu perfil não te chamou para agora, não?
Eu sou, já te falei há tempo atrás, eu sou uma pessoa política de natureza. Tanto é, olha, tem mais de 25 anos que eu atuo em entidades. Eu pulo de uma e vou para outra. Vou sair de uma e vou para outra. Isso realmente eu gosto. E principalmente de minha cidade. Eu se falo, olha, o que eu tenho de serviço prestado para Rio Verde, sem receber um real, eu falo para você, quem que... Eu acho que não enche a mão de vocês, pessoas que fizeram o que eu já fiz para Rio Verde, sem ganhar um real. Mas é o que eu gosto. Isso é o que eu faço. Eu tenho dedicação em tudo que eu faço. Pan de política? Política não está nos meus objetivos. Só que vendo o papel da Rízia, trabalho dela, fazendo o que ela está fazendo, saindo da casa dela, eu acho que está na hora da gente acordar e para atuar, que não seja para a gente, para os nossos filhos e netos, que a gente deixe, pelo menos, essa mudança, deixa essa mudança de atitude. A gente tem que realmente, esse negócio de não participar, temos que participar. Então, Regina, te respondendo, estou considerando.
Jaqueline, olha depois, só essa resposta dela, Costa.
No gancho da sua pergunta, Regina, a gente vai para a hora certa, mas no gancho da sua pergunta, eu vou deixar uma aqui já antecipada ao vivo para a Jaqueline. Eu, desde 15 anos, eu gosto de lotérica, eu gosto de ir lá ser... Você conhece gente bonita, gente feia igual eu, gente cabeçudo igual eu. Você conhece. É impressionante. Então você vê o termômetro da coisa. E ontem duas pessoas me disseram em lotéricas diferentes: o Cossel vai entrevistar a filha do Itu lá amanhã. Aí você pergunta pra ela por que que ela parou de falar daqueles assuntos gostosos das prestações de contas dos órgãos públicos em Rio Verde. Sobre, como é que é o nome lá da.
Observatório. Do
observatório. Por que o observatório sumiu? Hora certa e a gente volta. E aí, Jaqueline?
Costa, eu já não estou à frente do Observatório Social. Hoje o presidente é o Ednei, né? Então, realmente eu estou afastada, já tem um ano. Eu não vou saber te... Por isso que eu não estou presente mais com a fala do Observatório, porque estou fora dele.
Politicamente falando, você saiu bem na resposta. Na prova. Rize, e a mulher no agronegócio, safrinha não vai plantar, preço da soja caiu, define isso aí pra gente. Para Ideal Tecidos, a loja mais completa de Rio Verde, aqui você encontra calçados, bolsas, cintos, acessórios, roupas, cama, mesa e banho, roupas masculinas, femininas e infantil, crediar em até 8 vezes sem entrada, sem juros, com descontos nas compras à vista. Não perca tempo. Ideal Tecidos, Avenida Presidente Vargas, em frente ao Fujioka. 3621-3294 é o telefone.
E tem ofertas especiais da Droga Store para hoje. Cetapil Loção Creme Hidratante de R$101,90 por R$79,99. Cicaplast B5 Plus de R$93,70 por R$74,99. Máscara de cílios Boca Rosa de R$69 por R$49,99. Essas ofertas são válidas para hoje na Droga Store, que além de maior... é a melhor.
E aí, Rízia?
Então, eu tinha até feito esse comentário aqui. A gente vai falar na agricultura 4.0, tecnologia, gestão, enfim. E preço não temos mercado. Então a gente está vendo um cenário aí crítico, tem produtores recuando da safrinha, deixando de plantar, porque o que ele fez na safra, provavelmente ele vai pagar os seus custos, e muitos estão na indecisão e na insegurança de plantar a safrinha, porque pode ser o prejuízo. Então, assim, ele está empatando agora. E, de repente, se ele plantar, ele vai receber um prejuízo. Então, assim, ó, é uma situação bem complicada que a gente está vivenciando aí dentro do setor do agronegócio. E isso não reflete só na agricultura. A gente vê o pessoal do leite aí que está amargando prejuízo em cima de prejuízo e investimentos também que foram feitos. Então, a gente tem um país altamente tecnificado no setor do agronegócio, mas essa tecnologia é muito caro. Ela custa, ela onera muito o produtor rural, porque são investimentos faraônicos de cifras milionárias. E se ele não tem um mercado à altura para competir com esses investimentos, é recuo que a gente tem do setor. Então, isso para nós, a nível de país, é péssimo. A gente está deixando de evoluir dentro de um setor importante. E a gente está vendo que outros países estão evoluindo muito mais que nós. E olha que nós temos uma expressividade muito grande de área, de condições, de clima. E a gente está perdendo tudo isso.
Olha, um forte abraço para o Bernardo, lá do grupo Paese Supermercados. Por falar em Paese Supermercados, as promoções válidas para dia 19 e 20 de março. Portanto, hoje e amanhã, o abacaxi, R$ 3,79 o quilo. A banana nanica por R$ 3,98 o quilo lá no Paese. Lá no Paese, o caqui rama forte, R$ 7,89 o quilo. Eu quero ver todo mundo lá no Paese. Paese Supermercados, o quilo da cenoura, R$ 4,99 o quilo. Nós já estamos na contagem regressiva.
Posso contribuir só com a fala da Rízia?
Sim.
A gente lá da ProSoja, o nosso presidente, o Joel, vai ter reunião agora lá no MAPA, com o Ministério da Agricultura, exatamente para levar as propostas para a gente, que o setor precisa. O que nós precisamos agora, de fato, é de uma flexibilidade no pagamento das nossas dívidas, dos investimentos, dos custeios. Então, a gente precisa de um alívio de caixa agora para esse ano. Essa é a primeira medida, de fato, para salvar o nosso setor, para a gente ter um alívio. E outra coisa, Costa, é igual, falando do leite, Rízia, o governador de Minas, ele está taxando o leite importado. Então, uma sugestão para o nosso governador, começa a taxar o leite que está sendo importado, para poder valorizar o produtor de leite local. Desculpa, Costa, era isso que eu queria contribuir.
Isso, então, a gente já está aqui nas conclusões finais. Rízia, muito obrigado pela sua participação, boa sorte. Obrigado aí pela geração de conteúdo que você trouxe para cá hoje.
Eu que tenho a agradecer a vocês pelo convite, para mim foi uma satisfação estar aqui junto com vocês.
Jaqueline Zaiden, bom dia. Muito obrigado também pela sua participação e a geração de conteúdo.
Costa, obrigado pela oportunidade. Júnior, Menta, Regina, foi um prazer estar aqui com vocês. Meu irmão Ituriel está ali. Um abraço para você, viu, querido? Do coração.
É o irmão obrigado. Que você mais gosta, né?
Hã?
É o irmão que você mais gosta.
O segundo filho da Janete que eu mais gosto é dele.
Você saiu bem demais. Você acabou com o meu argumento.
Um abraço, obrigado pela oportunidade. E aqui tem a participação do vereador Elvis dos Brinquedos, parabenizando a todos vocês pelo trabalho que vem sendo feito e dizendo para você, viu, Rízia, que você é uma pessoa de caráter e que ele conheceu recentemente e está aguardando você no gabinete dele para tomar um cafezinho. Tem aqui a Poliane e a Geane também cumprimentando todas vocês, parabenizando pelo que vocês têm feito.
Ok, então, muito obrigado a todos vocês aí. Estamos indo. Regina, até...
Não fui ainda não. Muito bom dia para você, Costa, aos nossos ouvintes também. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Só agradecendo aqui o secretário, o coronel Ricardo Rocha, gosto de deixar um abraço aí para todos aí no programa, informar que na próxima sexta-feira estaremos lançando o aplicativo do transporte no nosso município. Vamos informar detalhes a partir de amanhã. Tchau e até amanhã.